Você que se liga no Buggy Play, sejam todos bem-vindos. Carlos Praz aqui. E hoje é dia de muita confusão e muitos filmes nostálgicos.
Ana Carolina, ou Unibaby, e na selva, espere afoito, até o resultado ser 5 ou 8.
Sim, isso é Jumanji, né?
Ah, é. Fácil, né?
Yes, acertei. Muito bem. Sim, meus amigos, hoje vamos falar sobre filmes da sessão da tarde e, é claro, logo depois da vinheta.
Dançando boogie, bye.
Buggy Play.
Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Sim, meus amigos, pois dessa vinheta maravilhosa, vamos agora falar do assunto, que é a Sessão da Tarde. Ele que é um programa de televisão que começou a ser exibido em 4 de março de 1974, sendo um dos programas mais antigos e de maior audiência da TV brasileira. Olha aí, claro, sempre marcando as tardes de segunda a sexta-feira, com filmes memoráveis. E hoje vamos falar um pouquinho mais desses filmes. Com certeza marcaram muita infância, adolescência de todos nós aqui.
Bom, você acertou de cara, né, a minha frase. Não
É,
podia
Jumanji.
deixar de falar de Jumanji. Me recusei a ver as novas versões. Toda
Ih,
vez que você
cara.
procura no Google, aparece Jumanji, as atuais, sabe? Tipo, meu,
Sim.
você tem que colocar outra coisa para tentar achar a clássica. Eu achei isso um absurdo. Porque para mim, ela que tinha que aparecer primeiro, né? O eterno Robin Williams. Então, assim, é um filme muito especial para mim, porque eu já vi muitas e muitas vezes. É um filme que eu não enjoo. Eu acho ele, assim, divertido, né? Apesar da tensão que tem ali. É uma comédia e os atores são muito bons. É muito criativa a história. Muito bem bolada. Eu acho que eles fizeram remake e tal, mas outro dia eu até espiei um pouco porque tava passando, inclusive, acho que
Sim.
na sessão da tarde, o novo. Mas
Olha
não é a
aí.
mesma coisa. Não
É
tem
quase
como
um déjà
você.
vu de quase 30 anos, né? Porque eu acho que o primeiro é de 1990.
É, por aí. Eu era pequenininha, né? Anos 90. E não enjoei. Não tem
Sim.
como enjoar. É um daqueles filmes de bolso, sabe?
E tem toda a situação do um ator característico, né? Que é o Robin Williams. Vários filmes da Sessão da Tarde, com toda certeza, tem quase que ali a grande marca dele, né? Putz, os animais, quando eles estão entrando na cena, os efeitos que certamente são práticos, pois tudo vai enriquecendo muito, muito mais, e até a própria trama, né? Que é o arco do herói. Mas ainda assim, uma criança, todo o seu espírito aventuresco e etc., até conseguir chegar no seu ápice, que é ele um pouco mais velho. E aí o final do filme é com certeza uma explosão de sentimento.
Sim, poderia ter vários finais, né? Consigo ver vários jeitos de terminar o filme e tal. Mas o que eu acho legal é que, assim, é um jogo de tabuleiro, né? Então, o que a galera quis fazer no
Sim.
remake? Botar um videogame para as novas gerações.
Sim.
Então, tipo, eu até acho bacana. Eu queria muito que as novas gerações conhecessem o tabuleiro do Jumanji, sabe? Sentisse essa pegada, sabe? Nostálgica dos anos 90 e tal. Porque os anos 80 é top, né? Coisas oitentistas são top demais, mesmo eu não tendo vivido naquela época. E eu
Volta
amo.
e meia, a gente tem alguma referência na cultura pop dessa época que é marcante, né?
Então, e aí a gente pensa assim, ah, 70, 80, mas cara, os anos 90 também são muito foda, sabe? Até os 2000 também tem coisa boa, mas os 90 é bacana pra caramba. E vários filmes, assim, dos meus preferidos estão nessa faixa, sabe? Que é da que eu peguei na infância mesmo. Alguns nem são pra criança, pra coisa mais, assim, pra mais séria, né? O Titanic, que não é pra criança, mas, né, eu vi com 6 anos. Então, eu carrego comigo isso, sabe? Até hoje. Eu não sei se o Jumanji eu vi naquela época, assim, de cara, sabe? Eu vi maiorzinha. Não sei se eu já vi nos anos 2000, não consigo me lembrar. Mas, assim, eu sei que eu já vi muitas e muitas vezes. E o sentimento é sempre o mesmo, assim, sabe? É muito bom ver o Robin Williams. Fico muito triste com tudo que aconteceu com ele. Quando eu vejo, me bate um misto de sensações, não só pelo filme, mas por ele, sabe?
Também, ao final, já era um ator que estava se entregando muito mais ao drama, né?
É.
Apesar de ter sido marcado por muito tempo durante a sua vida como um ator de comédia, se bem que comédia e drama andam lado a lado, né? Mas ainda assim é um baita filme, com toda certeza.
Foi até interessante que esse ano eu comecei a fazer uma maratona, Robin Williams. E eu vi umas coisas bem aleatórias, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, coisas que nem são famosas, sabe?
Uma babá quase perfeita, com todas as suas caras de pau, porque Ele é um dublador, se eu não tô enganado, né? Trabalha numa empresa. É. E ao final desse ciclo, ele é demitido, tá durante o processo de separação com a esposa. E o único jeito que ele tem é se vestir de uma babá, senhora Dubfire. Então, putz, aquela cena que ele tá sentado falando com o investidor, alguma coisa assim, e ele tem que ficar fazendo as vezes da senhora Dubfire.
Nossa.
E, putz, é sensacional. E tem uma hora lá que ele já tá muito bêbado e
Nossa.
Aí ele já tá falando com uma voz de homem, assim, normal na mesa. E aí, o que você tá querendo? Só que ele tá transvestido de mulher e tal. O cara fica, hã?
É muito bom. Não, sério, você leu meu pensamento, porque, tipo, eu ia falar desse filme. E olha que coincidência, né? Que a gente tá falando do mesmo ator. Olha como ele é fantástico. Pega Jumanji, pega Babá Quase Perfeita. Nem parece que é o mesmo, né?
E você pega, por exemplo, ali tem uma Babá Quase Perfeita, tem Pierce Brosnan, né? Como o papel do novo marido e Tererelos. Inclusive,
Sally Field. Sim. Sally Field também.
E ao final de tudo isso, o que acontece? Ele ainda salva o Pierce Brosnan, que ele tá entalado com alguma coisa.
É um filme sensacional. Tá fresco pra mim, porque como eu fiz essa maratona, Eu revi esse filme, né? E esse detalhe dele ser dublador e tal, eu não lembrava.
Logo no início ele faz até uma parada de cigarro, que ele diz assim, tem até um cigarro lá que aparece, aí ele faz uma, não, isso aqui tem que jogar fora e tal, cara, mas o cigarro é o principal patrocinador do desenho. Um desenho infantil?
É
muito
dá um
característica
BO, né?
Dos anos 80.
Que dá um BO, não é? Que daí
isso,
entende?
Isso, é.
Então, e também daí ele vai fazer um programa lá, que o cara se identifica com a criatividade dele, é bem legal. Porque, tipo, ele, né, o personagem, ele é muito sincerão, né? E aí ele tem que se esconder por trás da máscara da babá, né? Pra ele é difícil.
E segurar toda a onda, né? Putz, segurar... Porque a gente até entende porque é a única vez que ele tá ali um pouco mais próximo dos filhos, depois de um longo período, né? Putz, isso é... E se não me engano, nesse filme também tem a Maria Wilson, né? Que é a Matilda.
A menininha, a filha mais nova.
É, a filha mais nova. A Matilda, que é também de outro filme clássico, né, da Sessão da Tarde.
Esse é outro filme top, né? Assim, a gente tem medo, né, da diretora lá.
Senhora Trunchbull.
Isso, Trunchbull. Nossa, a cena do bolo. Tem gente que passa mal, né? Eu queria estar no lugar dele e comer aquele bolo.
Cara, não vou mentir, não. Eu sempre quis comer aquele bolo.
Eu também.
Apesar de ter visto a tiazinha lá com uma catarreira.
É verdade.
Vejo vocês na merenda! Porra, como assim, velho? Sai daqui! Não estraga minha memória, sai daqui!
Por isso que tá molhado.
É.
Gente, mas eu nem lembrava desse detalhe dessa mulher. Eu gosto tanto do bolo que eu deletei essa coisa aí.
Com certeza. E tem toda a situação da Matilda. Que ela mora com os pais, etc. Uma criança, né? Só que os pais dela são os maiores trambiqueiros, né?
E não estão nem aí pra ela.
Não estão nem aí pra ela. Que, tipo assim, querem que ela cresça aprendendo a fazer trambicagem, etc. Ela, não quero e tal.
E ela é o contrário deles, né? Ela estuda, ela lê. É uma menina super evoluída, assim, pra idade dela.
Só que... No meio disso tudo, ela descobre que ela tem superpoder. Ela é uma super. E aí, no meio dessa bagunça toda, ela tá na escola, ela conhece a senhora... Senhorita Honey. Sim. E então, tem a professora dela, que acaba acreditando no potencial e tereré. Pô, é uma aventura muito interessante, porque é uma criança, né? Você sempre se imagina, pelo menos eu, quando eu assisti, passei umas 2 semanas querendo mexer minha mãozinha para as paradas, ficar ali dançando e nunca aconteceu.
E o Danny DeVito, ele é o pai dela e o diretor também, né?
Eu não sabia dessa.
Eu acho que é.
Caramba. E agora vai ter um reboot, né, dela.
Que eu vi a imagem aqui, lembrei. Eu não gostei muito, assim, mas é porque eu tô focada no que representa para mim o primeiro, né? Mas para novas gerações, talvez seja interessante. Espero que não estraguem.
Justamente, eu acho que agora o público também é outro, né? Então, sim. Tem toda essa questão também. E quando se mexe com nostalgia, é muito perigoso. Disso eu não tenho dúvida nenhuma.
Próximo filme, é um filme que foi marcante pra mim esse ano, porque eu fiz 30 anos. Qual é o filme?
De Repente 30?
É. Era meu sonho fazer o bolo e o vestido. Eu consegui, achei alguém que fizesse o bolo e minha mãe fez o vestido.
Olha aí.
É. E aí eu virei a Jennifer Garner, me senti a Jennifer Garner.
Jennifer Garner.
Sendo, de repente, 30. Mas...
Com aquele... com tapa-olho, não, né? Como é que é o nome?
É, a venda.
É, a vendia e tudo, né?
Não, então, a Jennifer Garner, ela é ótima pra mim. É o melhor filme dela, sem sombra de dúvidas. Mas a menina também, a versão nova dela, né? Que faz a Jenna Rink, também é muito fofa.
E agora ela tá super parecida, assim.
Super, né? A Chris Stalin. Ela postou, né, quando ela fez 30 e tal. Nossa, ficou muito legal. Ela foi muito bem sacada, ela fazer essa comparação. Então, a história, né, é que a Jenna Rink, ela... Assim, é aquela típica menina sofrida, assim, da escola, né? Ela tem um amigo que é nerd, ela é inteligente, ela quer ser popular com as patricinhas, só que, igual, né, ser do grupo das patricinhas, só que, na verdade, assim, ela passa de boba, porque ela faz o trabalho pra galera, né, que ela queria ter amizade, e a pessoa se aproveita dela, usa, né, e aí ela acha que ela meio que vai ter amizade dessas pessoas, e elas... vão na festa dela, mas é tudo interesse. E ainda apronta com ela, né? Falando que um carinha que ela gosta tava esperando no armário. Só que aí quem entra? Um amigo dela, Matt. E aí ela fica chateada e ela faz o desejo que ela quer ter 30, que é a idade do sucesso, né, pra ela. Ela não quer mais ter 13, né? E aí ela meio que briga com ele, assim, só que ele dá um presente pra ela, que é a casa com os pozinhos, né? E aí ela se teletransporta com 30 anos, aí é só aventura, né? Porque é uma criança, uma pré-adolescente, na verdade, no corpo de uma mulher de 30 anos. Só que ela já tá num relacionamento, ela já tá trabalhando, e aí como é que ela vai lidar com tudo isso? É muito legal, é engraçado, tem uma trilha sonora boa, atores bons. E aí ela vai conhecendo, né, quem tá com ela, quem é confiável, quem não é, né? Se ela vai reencontrar o amigo dela, se ela vai... a família dela, como é que tá, né? A família, como que tá os relacionamentos, ela virou popular, não virou, né? Então, ela atingiu o sucesso realmente que ela queria aos 30, aí ela vai pesar isso, né?
E tem toda a situação dela, da mudança repentina, né, de 13 pra 30, quando acho que é o namorado dela vai pro flat, e aí ele meio que vai pra agarrar ela, ela começa a gritar.
É, que ela queria jogar, né? Aí batalha naval, aí ele fala, ah, não sei o que, do meu destroyer.
Sim.
Tipo assim, e ela não entende, tipo, ela é muito ingênua, como uma boa menina da época, né? E que dança Thriller, e assim, ela faz até uma amizade, né, com as crianças, as vizinhas dela, como Sim. se ela tivesse 13 mesmo, né? E se divertindo, brincando, noite do pijama. E é porque ela é isso, né? Ela realmente é uma pré-adolescente. Só que ela vai amadurecer muito, porque como ela teve que ser adulta, então ela vai amadurecer.
E aí... é o tipo de filme gostosinho, né, cara? Tipo assim, assistindo na tarde, putz.
Passou esses dias. Não faz muito tempo que eu
não,
assisti.
Olha aí, tá vendo? É a conexão bug pop.
Não, faz uns... acho que faz um mês, não sei, dois, não me lembro. Mas tipo assim, eu digo, é recente, sabe? Passou. Só não passou no dia do meu aniversário, porque daí seria muito mágico.
Quase um toque, como o mesmo toque que transformou ela de 13 a 30, né?
Sim, nossa. Eu fiquei muito realizada, sabe, de conseguir. Até marquei as duas atrizes, assim, sabe? Marquei o Mark Ruffalo. Mas eles não me notaram, mas tudo bem, quem sabe um dia. Não chega pra eles a minha
ainda
foto
não,
de
né?
Jenna Rink. É, ainda não. Quem sabe eles escutam aqui o podcast. Aquela,
com certeza. Né? Eu não sei se você sabe, mas você está participando do podcast internacionalmente desconhecido, Bug Play.
Então...
Eu vou agora falar de um filme que... é bastante... Eu pelo menos, eu quando eu vi, eu me amarrei muito nesse filme e pra mim ficou muito marcado, que é Os Safados.
Nossa, esse eu não conheço.
É um filme de comédia com Steve Martin, que é o outro ator que é muito característico da Sessão da Tarde, e o Michael Caine. Eles dois são, tipo, dois vigaristas. Mais um filme de vigarista passando na Sessão da Tarde. Eles são dois vigaristas que, tipo, eles vão passam o filme todinho tentando enrolar e um acaba conhecendo o outro, assim, acaba virando uma briga de espaço mesmo, de dois trambiqueiros. Tem uma cena, ela é muito, tá na minha cabeça nítida, que é quando o Michael Caine, o Steve Martin, ele tá sentado numa cadeira de rodas, ele tá fingindo pra alguém, tá enrolando uma mulher lá, sendo que ele era combatente de guerra e etc, virou cadeirante. E aí aparece Michael Caine como um médico que vai fazer ele levantar da cadeira. Pega aquelas espadas de esgrima, ele pega e dá uma pancadinha assim na canela do Steve Martin. Aí, você está sentindo isso? Ele começa a fazer uma caras e bocas muito... Não! Aí ele, Aí ele, tipo assim, dá uns dois passos pra trás e... Pá! Você está sentindo isso? Aí ele, não! Aí ele sai correndo. E a mulher olhando isso, o Michael Caine sai correndo e dá ali na canela. Pá! Você está sentindo isso? Aí ele todo já contorcido, não! Aí a mulher que trouxe o Michael Caine olha assim pra ele e diz, tá vendo? Ele tá até emocionado, lembrando de algum tempo. É um filme...
Esse filme é Cruel Shoes?
Como?
Chama Cruel Shoes, em inglês, ou não?
Eu não sei como ele tá em inglês.
Eu não achei esse filme. Que filme é esse, escondido da sessão da tarde?
Cara, é um filme... Sabe aquele...
Eu não achei nada sobre ele.
Aqueles típicos filmes... Cara, eu não sei também se tem algum... Alguma plataforma. Se tiver, por favor. Quero muito rever esse filme. Porque eu me lembro de ter visto algumas vezes na sessão da tarde. Mas, tipo, há muito tempo. Então eu perdi. Mas essa cena, nossa, ela é muito divertida. Steve Martin quase no seu apogeu. Porque logo depois desse filme, ele vai fazer um outro chamado Antes Só do Que Mal Acompanhado. Já ouviu falar desse?
Já.
Nossa, cara, esse filme eu amo de paixão, que é o John Candy e o Steve Martin. E, tipo, são duas pessoas... Até bem pouco tempo atrás, eu achei que era um filme de Natal. Mas fiquei mais embasbacado quando eu descobri, simplesmente, que ele não é de Natal. É de Ação de Graças.
Ah, é?
E aí
eles... Então, esse filme eu não sei se eu já assisti inteiro. Eu acho que nunca assisti inteiro.
Antes Só do Que Mal Acompanhado? Nossa, é muito bom, muito bom. E também é com o Steve Martin, que é o cara assim que tinha comédia nos anos 80 e início dos anos 90, era dele.
Eu achei o filme seu.
Qual?
Como que você falou que chama o nome do filme?
Os Safados.
Ah, nossa, eu tô muito surda. Por quê? Eu tava procurando os sapatos. E vinha sapatinho vermelho e não sei o que lá. Ah, agora sim.
Os Safados.
Dirty Rotten Scoundrels, não sei falar. Michael Caine e Steve Martin. Ah, esse aí eu já tinha ouvido falar, assim, mas nunca assisti. Nossa, esse aqui é 88.
Muito, muito.
É o mais antigo da nossa lista até agora. É. Agora a gente saiu dos anos 90.
Mas eu acho que o Antes Só do Que Mal Acompanhado, ele é um anterior ou posterior, não tô lembrado. Mas também tá nesse...
87,
né? Falei, tá vendo?
Esse daí... Nossa, eu tava pesquisando outro dia, eu fiquei pesquisando, só acho que o Steve Martin, não sei o que eu tava fazendo, e eu vi esse daí, acho que eu coloquei na minha lista. Também, eu não assisti mesmo, viu? Se eu assisti foi cenas. Steve Martin e John Candy.
Nossa, os dois no auge.
Aliás, o Steve Martin, ele tá com tudo de novo, né? Por causa da série lá.
Da série, de podcast. Finalmente, podcast tendo o seu devido valor. Aquele.
Eu não terminei a primeira temporada, mas assim, tá um sucesso, né?
Sim. E agora com as indicações, provavelmente vai ter um outro estouro, né?
Com certeza. Ele é muito bom, né?
É bem contada, né?
Não, e digo, ele teve
pelo menos desse filme de 87, que eu me lembro, do Antes Só do Que Mal Acompanhado, até ele tá com o mesmo cabelo. Mesmo cabelo.
É, não muda. Das minhas menções honrosas e dos filmes que eu escolhi, ele não está. Sinto muito. Acho que o que a gente bateu foi o Robin Williams mesmo. O próximo vai ser Como Perder um Homem em 10 Dias, que é uma comédia romântica.
Certo.
E é dos anos 2000.
2000.
E eu adoro. É 2003. Eu gosto muito da Kate Hudson e do Matthew McConaughey, não sei falar o nome dele, mas enfim, é um casal que tem muita química e tipo demais esse casal. E assim, tudo começa com uma aposta, né? Um aposta no trabalho por um motivo, outro aposta por outro, e no fim eles, pela aposta que eles vão se conhecendo, né, aos poucos. E óbvio que o que era uma aposta vira amor, né, vira romance, como boa comédia romântica, né, então assim, cheia de clichês, óbvio, mas é o de clichê que a gente ama. E eu gosto muito, né, desse filme, bem gostosinho, sei decor, assim, as coisas que acontecem, mas tô sempre assistindo se estiver passando. E assim, como cada um tem uma aposta, né, cada aposta meio que se conecta. Então, cada um tem que provar o seu ponto aí pra vencer, né? E aí é isso, não vou falar muito mais pra não dar tanto spoiler. Mas é basicamente isso, é uma comédia clichê romântica. Tem um doguinho.
Claro, né? Que é pra trazer aquele momento da emoção, diversão. Alegria para toda a família.
E tem uma samambaia do amor também.
Claro. Deixei lá nos stories do Bug Pop qual era o filme que não poderia faltar na lista. E o pessoal, ainda bem, não deixou flopar. Mas tem muitas respostas que pareciam. Como, por exemplo, Como Se Fosse a Primeira Vez.
Bom,
temos bastante pessoas. Juliane, Café com Letras, mandando aí Como Se Fosse a Primeira Vez.
Os Fantasmas Se Divertem.
Pô, baita filmão, hein?
Bem sinistro, assim, mas é bom. Bem clássico.
De Burton no talo, né? Lagoa Azul.
Eu ia falar, tava na minha lista. Mas não porque eu gosto, tá? Só porque é clássico.
Aí a gente tem...
Não, você curte?
O quê?
Lagoa Azul?
Ah, eu curto. Só não o de 2013, mas eu curto, sim.
Ah, esse eu nem vi.
Matilda, bastante Matilda.
É, Matilda eu mandei.
Matilda, Janaína também. Agora, Ana Maria colocou Harry Potter. Eu não me lembro de ter Harry Potter na sessão da tarde.
Também não peguei essa fase, não.
Mas eu não me lembro. Acho que porque era do SBT, né?
Agora, vamos ver se saiu essa aí na sua caixinha. Curtindo a Vida Doidado.
Não, pior que não.
É um baita filme também, hein?
A trilha sonora dele é muito marcante.
É outro clássico.
Claro que ficou faltando. Quem? Também, por exemplo.
Quem? Qual?
Esqueceram de Mim.
Ah, é? Esse é super clássico que a gente esqueceu. Não, tem mais uma aqui. Edward Mãos de Tesoura.
Tim Burton também.
Que também tem a Winona, né? Winona Ryder, que tá aí em alta.
Com certeza. Temos mais?
Não.
Bom. Claro e evidente que a gente deixou muitos filmes. Se vocês comentarem aí quais foram os filmes que nós deixamos para trás, quem sabe a gente não faz uma parte 2, né? Mas...
Opa!
Né? Ouviu em parte 2 aí. Quero agradecer imensamente a Ana Carolina por fazer parte desse episódio.
Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom, né, falar com quem gosta das coisas que a gente gosta ou não também, porque daí a gente aprende novos gostos, né?
Agrega, né?
Conhece um pouco mais. Sim. Isso. E se diverte, né? Fazendo o que a gente gosta, né? Conversando e falar sobre cultura pop, filme, série, né? É sempre bom conhecer pessoas assim com gostos semelhantes e bater um papo, né?
Com certeza. Se divertir. E onde as pessoas podem te seguir?
Arroba, underline, underline, unicornbaby123. Meu Insta. Tem o canal também.
Olha aí, também tem canal.
Tá meio paradinho, mas voltando aos poucos.
Com jeito vai. Isso. Com jeito vai. Quero agradecer imensamente também a você que ficou até o último minuto ouvindo todos esses... essas grandes confissões de idade aqui, por que não? Muito obrigado. Lembrando que você pode nos acompanhar no TikTok, _ Bug Pop, e também você que está ouvindo de agregadores diferentes, nos sigam no Instagram. A todos vocês, nosso muito obrigado, valeu e até a próxima.
Tchau.